Bom, vamos passar então ao julgamento da pauta. Chama a julgamento o item 6464, com sustentação oral. Relator é o conselheiro Antônio Duarte. A quem passo a palavra para relatório e voto, informando que haverá sustentação oral.
Presidente, demais eminentes colegas conselheiros, senhoras e senhores, trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado a partir de petição encaminhada por Adriana Silva Ladeira, José Pereira de Faria e Rui Aguiar Maciel contra o Ministério Público Federal, em que requerem, com pedido liminar, a revisão da data dos efeitos financeiros dos benefícios concedidos nos autos do PCA número 1070 de 2011-46, além da incorporação do valor correspondente à função de nível FC1, no total de 5/5 da referida função. Afirmam que este Conselho Nacional, no julgamento do referido processo, determinou que os efeitos financeiros da decisão fossem contados a partir de 8 de agosto de 2011, data de instauração do PCA. No entanto, consideram que, abre aspas, se o artigo 243 da Lei nº 8.112, de 90, teve sua publicação em 12/12/1990, e como explicitado pelo conselheiro relator, tal dispositivo produziu efeitos desde 12/12/1990, apresenta-se contraditória a decisão entre a fundamentação e a conclusão, quando estipula os efeitos financeiros a partir da data do requerimento. Alegam ainda que, por ocasião da implementação dos efeitos da referida decisão pelo MPF, foi-lhes concedida, a título de VPN1, vantagem correspondente a 2/5 da gratificação de representação de gabinete de auxiliar 2, correlacionada com a atual função comissionada de nível FC1, referentes ao período de 24/5/88 a 23/5/89, e 24/05/89 a 23/05/90, respectivamente. Ademais, esclarecem que os interessados naquele procedimento somente mudaram a função comissionada ou cargo em comissão entre os anos de 2002 e 2006. Nesse contexto, concluem, abre aspas, dessa forma, considerando que a requerente permaneceu no exercício de função de comissionada após a determinação legal de transformação de seu emprego em cargo, entende-se que faz jus à incorporação de 5/10 relativos ao exercício dessa função comissionada até o implemento de 5/5 nos termos do artigo 62, parágrafo 2º da Lei 8.112, de 90, redação original, combinado às disposições da Lei 8.911, de 94. Portanto, se a decisão do Conselho não criou direito novo, apenas reconhece que a relação jurídica dos requerentes fora alcançada pelo artigo 243, parágrafo 1º, da Lei 8.112, de 1990, e este operou a transformação desde 12 de dezembro de 1990. Assim, a requerente faz jus a 5/5 do valor da função comissionada de nível FC1, nos termos do artigo 62, parágrafo 2º da Lei 8.112, de 90, redação original, regulamentado pela Lei nº 8.911, de 94, correspondente aos primeiros 5 anos de efetivo exercício na referida função. Considerando as peculiaridades do caso, que envolve o pagamento de verba a servidores da Procuradoria-Geral da República, a então relatora, conselheira Cláudia Chagas, solicitou ao Procurador-Geral da República informações a respeito do pedido liminar, tendo o secretário-geral do Ministério Público Federal se manifestado às folhas 41/44. Quanto ao pedido de revisão da data dos efeitos financeiros dos benefícios concedidos nos autos de PCA-CNP número 1070/2011-46, alega que não pode ser apreciado no presente procedimento, tendo em vista o trânsito em julgado daquele processo. Informa ainda que, caso superada a preliminar, cumpre destacar ainda que os efeitos financeiros decorrentes da transformação pleiteada ocorreram a partir da data do pedido inicial, pois a transformação do emprego em cargo efetivo ocorreu efetivamente em 8/8/2011, em cumprimento à decisão proferida no PCA número 1070/2011-46. Quanto ao segundo pedido, observa-se que a incorporação de 5/5 somente foi autorizada até 11/12/1990, dia anterior à transformação dos empregos em confiança em cargos públicos efetivos. Artigo 7º da Lei 8.162, de 1991, com base no artigo 62 da Lei 8.112, de 90, no artigo 3º da Lei 8.911, de 11/7/94, e no artigo 2º da Medida Provisória número 1160, de 26/10/1995, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, constante do Acordo número 749/2007, plenário. Ressaltando-se que os interessados não fazem jus à incorporação de quintos barra décimos após a citada data limite, haja vista a sobredita transformação realizada para atender o comando do artigo 243, parágrafo 1º, da Lei 8.112, de 90. Ressalta-se novamente que os empregos de confiança exercidos pelos interessados foram transformados em cargos efetivos desde 11/12/1990, portanto, não há de se falar em exercício de função para fins de incorporação de quintos após essa data. Nesse contexto, a conselheira Cláudia Chagas indeferiu a medida liminar por entendê-la coincidente com o próprio mérito da demanda, além de considerar o óbice da Lei 12.016, de 2009, artigo 7º, e da jurisprudência do STJ acerca da concessão de liminar visando pagamento de qualquer natureza. Feito a mim redistribuído em razão do término do mandato da anterior relatora. É o breve relatório. Passa, então, senhor presidente, a leitura do voto. Como visto, trata-se de procedimento de controle administrativo no qual os requerentes postulam a revisão do termo inicial dos efeitos financeiros da decisão deste Conselho Nacional no PCA número 1070 de 2011-46, de modo que retroaja a 12 de dezembro de 1990, data da vigência da Lei 8.112. Ademais, requer a incorporação de 5/5 da função de confiança FC1 por eles ocupada após o advento daquele diploma. Dos efeitos financeiros do PCA 1070-2011-46. Como bem salientado pelo MPF, revela-se a manifesta inadequação da presente via para a revisão do marco temporal fixado pelo acórdão daquele PCA paradigma, uma vez que já transitado em julgado. De mais a mais, não parece ocioso ressaltar as razões expendidas por ocasião daquele julgamento a este respeito. Abre aspas. Por fim, no que diz respeito aos efeitos financeiros da presente decisão, considero que devam vigorar somente a partir da data do requerimento formulado a este Conselho, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação, nos termos do que dispõe o artigo 2º, parágrafo único, inciso 13º da Lei 9.784/99, uma vez que a matéria versada nestes autos foi objeto de muita controvérsia no âmbito do TCU e somente há pouco a jurisprudência daquela Corte de Contas se firmou no mesmo sentido em que pleiteado pelas requerentes. Da incorporação de quintos. Salientam os requerentes que, por ocasião da implementação dos efeitos da referida decisão do MPF, foi-lhes concedida a título de VPNI vantagem correspondente a 2/5 da gratificação de representação de gabinete de auxiliar 2, correspondente à atual função comissionada de nível FC1, referentes ao período de 24/5/88 a 23/5/89 e 24/5/89 a 23/5/90, respectivamente. Entretanto, entendem que, uma vez tendo este Conselho Nacional reconhecido suas gratificações de representação de gabinete como empregos públicos e as convertido em cargos efetivos a partir da Lei 8.112, de 90, fariam jus à incorporação de 5/5 por terem ocupado a FC1 a partir de 1990, quando então, segundo se depreende do PCA 1070 de 2011-46, já ocupantes de cargo efetivo. Ocorre que, ao meu sentir, data vênia, os requerentes laboram em manifesto equívoco ao estabelecer tal premissa. E isso porque a função de confiança FC1, que ocuparam desde 1990, não consistiu em plus de competências e remuneração atribuídas ao ocupante de cargo efetivo, mas representava o próprio vínculo daqueles servidores com o Ministério Público Federal, resultante da conversão das anteriores GRG, por entender o MPF incidir a espécie o artigo 243, parágrafo 2º da Lei 8.112, de 1990. Neste contexto, adveio a decisão do CNMP corrigindo esse errôneo enquadramento operado pelo MPF, reconhecendo a GRG como empregos públicos e determinando sua conversão em cargos efetivos, e não em FC1, nos termos do artigo 243, parágrafo 1º da Lei 8.112, de 90. Desse modo, tendo a GRG único e precário vínculo dos aludidos servidores com o MPF, sido reconhecidas como emprego público e transformadas em cargos efetivos, e surge como consectário lógico da decisão desse Conselho Nacional a extirpação das FCI C1, como vínculo daqueles servidores com a administração, cujo liame passou, a partir de então, a ser representado pelo cargo efetivo compatível com as respectivas atribuições de escolaridade, qual seja o de técnico administrativo. Em suma, evidente a inexistência de direitos requerentes à incorporação dos quintos referentes a período posterior à Lei 8.112/90, no qual passaram a ser considerados por força da decisão do CNMP ocupantes de cargo efetivo e não mais da FC1. Portanto, uma vez inocorrente a concomitância entre cargo efetivo e função de confiança, descabe cogitada a incorporação de quintos em período posterior à Lei 8.112/1990, não socorrendo aos requerentes, nem mesmo sua alegação, não comprovada, de que teriam ocupado outras funções de confiança ou cargo em comissão durante o período de 2002 a 2006, quando o ordenamento já não mais permitia a incorporação de quintos pelos servidores federais. Ante o exposto, senhores conselheiros, voto pela total improcedência do presente procedimento de controle administrativo, número 736/2003-19. É como voto, senhor presidente.
A pedido de sustentação oral, solicitante a Adriana Silva Ladeira, se encontra. A senhora tem a palavra por 10 minutos.
Pois não. Quero cumprimentar o senhor presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, excelentíssimos senhores conselheiros. É com muito respeito e admiração que dirijo-me às vossas excelências, guardiões da lei, que têm atuado no cumprimento das funções constitucionais, zelando pelos direitos assegurados aos membros e servidores do Ministério Público da União. Fui requerente de um PCA nesse Conselho que perdurou administrativamente mais de duas décadas, perfazendo um total de 25 anos. No entanto, durante todo esse tempo, não só eu, como os demais colegas, nos dedicamos inteiramente para o crescimento dessa importante instituição, como se servidores efetivos fôssemos. Em dezembro de 2011, obtive aqui nesse plenário, com toda cautela e absoluta transparência nas documentações apresentadas, o reconhecimento como servidora, através da Lei 8.112/90, artigo 243, parágrafo 1º. O eminente relator, conselheiro Dr. Mário Bonsaglia, em seu brilhante voto, veio consolidar o direito assegurado a quem se encontrava no limbo jurídico, independentemente de nomenclatura, mas que tinha um contrato por prazo indeterminado antes da promulgação da Lei 8.112/90. Após 2 anos, estou eu aqui novamente, submetendo a esse colegiado um novo procedimento administrativo, buscando mais uma vez o reconhecimento legal no que se refere à incorporação do valor correspondente à função de nível FC1, perfazendo 5/5 da referida função. No caso em referência, a PGR apenas concedeu 2/5 da função incorporada, exatamente no período em que não existiu cargo efetivo, de 88 a 89 e de 89 a 90. No meu entendimento, não existe aplicabilidade da lei parcial. O STJ já pacificou, através da resolução número 8, de 2008, que os servidores que exerceram cargo em comissão, direção de assessoramento superior ou função comissionada, entre abril de 88 e setembro de 2001, fazem jus à incorporação de quintos. Existe um RESP 1261-020 do Ceará, da relatoria do eminente ministro Mauro Campbell, matéria essa já pacificada também pelo Conselho da Justiça Federal, cujas parcelas já foram incorporadas aos vencimentos dos servidores. O referido RESP, que eu citei agora, ele foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, sendo recebido pelo excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, Dr. Wallace de Oliveira Bastos, que proferiu parecer, agora dia 4/4/2013, parecer número 2013-1548-12814, no sentido de manter a decisão da Igreja Superior Tribunal de Justiça para reconhecer o direito à incorporação dos quintos do servidor. Matéria idêntica também foi objeto de análise pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, no Acórdão número 140/2006. Senhores conselheiros, antes de terminar, eu quero... essa decisão do processo número 1070, que nos deu o ganho como servidores efetivos através da Lei 8.112, existiu, na época, a própria administração da PGR nos deixou num limbo jurídico em que nós ficamos 25 anos sem sermos nada. Como algumas de vossas excelências já sabem, nem todos os conselheiros estão aqui. E nós, ao longo do tempo, nós fomos contratados como a GRG. E essa GRG, ao longo do tempo, foi transformada em funções. E o que nos deu o ganho do nosso emprego não foi a FC1, foi o prazo por contrato por tempo indeterminado, que não existia mais naquela época. Então, eu quero ressaltar aos senhores que a função FC1 que nós ocupávamos não foi ela que nos deu o cargo. Nós já tínhamos essa função. O que nos deu o cargo foi o contrato por prazo indeterminado. Tanto é que, vossas excelências, conselheiro Almino Afonso, eu entrei aqui nesse conselho e ganhamos por unanimidade, porque, na época, o excelentíssimo senhor procurador-geral da República nos exonerou da nossa função, de que cada um ocupávamos, há um ano atrás, como se nós não fôssemos funcionários. Por quê? Porque ele, ele analisou, junto com a administração federal, que, como nós ganhamos um cargo, nós não poderíamos ter função, ou seja, ele nos matou durante um ano, todos esses servidores. E, imediatamente, nós entramos no conselho, o conselheiro Almino Afonso verificou que realmente havia, não uma ilegalidade, mas um erro da administração. Quanto ao pedido dos efeitos financeiros retroativos, esse conselho decidiu que os mesmos seriam da data do pedido de enquadramento que foi feito no conselho, dia 8/8/2011. Embora o eminente relator destacou que o artigo 243 da Lei 8.112 de 90 encontra-se plenamente vigente em nosso ordenamento jurídico, produzindo efeitos, aliás, desde 1990. O enunciado número 85 da súmula de jurisprudência do STJ proclama também que as parcelas de trato sucessivo renovam a prescrição a cada mês. Em consonância a este entendimento, o artigo 3º do Decreto 20.910 de 32 prevê que apenas as parcelas anteriores a 5 anos do protocolo do pedido estariam alcançadas pelo efeito da prescrição, ou seja, o protocolo do requerimento paralisou a prescrição em 8/8/2006, que o nosso pedido foi feito aqui em 8/8/2011. 5 anos atrás, não estariam prescritos. O que garante o pagamento das parcelas retroativas. Agora vem a surpresa maior. Dia 29/11, sexta-feira passada agora, eu estava, não sou bacharel em Direito, estava preparando essa pequena sustentação, quando tomei conhecimento por um dos servidores que também foi efetivado nesse conselho, através da decisão do PCA 1070, e que também trouxe a esse conselho da relatoria da conselheira Maria Esther, decisão do CNMP, PCA número 341/2012, de 18/4/2012, esse servidor me apresentou a documentação que ele foi efetivado através da decisão do 1070, reconhecido, no caso, já pela PGR como servidor, e recebeu não só a incorporação dos 5/5, o qual estou pleiteando, como também já foi efetuado o pagamento destes 5/5, retroativos a 2006. Eu simplesmente parei diante de uma situação inexplicável. Como a administração do MPF concedeu esse direito somente a um servidor?
Ela tem 1 minuto para terminar a sustentação.
Os pagamentos que esse servidor recebeu dos 5/5, retroativos a 2006, estão em meu poder, caso vossas excelências achem necessário essa documentação. Ou seja, a administração da PGR resolveu presentear um dos servidores, somente um, com a retroatividade dos 5/5, e os outros não foram alcançados. Por todas as considerações, com o voto do eminente relator conselheiro Antônio Pereira Duarte, espero que vossas excelências acompanhem essa pequena sustentação no sentido de dar continuidade ao reconhecimento dos direitos já pacificados por esse Conselho e levem em consideração que esse servidor que me permitiu ter em mãos a documentação comprobatória, se vossas excelências acharem necessário, estão comigo. Agradeço, muito obrigada.
Titulo a palavra ao relator.
Presidente, demais colegas, eu mantenho a minha posição, senhor presidente, porque eu entendo que a decisão que foi tomada nos autos do PCA 1070 reflete a solução mais adequada, tendo em vista que, na verdade, penso que foi muito acertada a decisão ali tomada, no sentido de convolar aqueles cargos que eram antes cargos comissionados, na verdade, em cargos efetivos. Agora, eu penso que a administração não pode pagar duas vezes, porque, na medida em que converteu em cargos efetivos, a partir do momento em que converteu em cargos efetivos, efetivos passaram a ser, sem as gratificações. Ou seja, o que os requerentes pretendem é que, além deste reconhecimento, também se pague retroativamente valores a título de gratificações que não mais passaram a exercitar, porque o reconhecimento desse CNMP foi no sentido de que eles seriam doravante, ou seja, com o reconhecimento da Lei 8.112, exercentes de cargos efetivos, mas sem gratificações. Daí porque eu entendo, senhor presidente, que a decisão tomada naqueles autos foi extremamente acertada e considero que realmente não haja direito à incorporação desses 5/5 e, portanto, mantenho meu voto no sentido de realmente considerar a improcedência desse PCA.
Antes de passar a tomada dos demais votos, o conselheiro Jefferson Coelho pede a palavra para uma preliminar.
Muito embora eu eletronicamente tenha votado, acompanhando o relator, eu tenho me debruçado sobre essas questões individuais que chegam aqui ao Conselho. Né? E eu estou suscitando uma preliminar de não conhecimento ao fundamento de que o Conselho Nacional do Ministério Público, em razão da competência que é atribuída pela Constituição, deve ater seu controle de atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, além de outras funções conferidas pelos estatutos do Ministério Público brasileiro. Assim que incumbe ao CNMP estabelecer diretrizes uniformizadoras da atividade administrativa do MP, bem como definir as matérias de interesse geral. Pelo que verifico, a pretensão deduzida no presente procedimento envolve tão somente interesse individual da requerente.
São três.
Sim, dos requerentes. Da Tavênia, entendo que este Conselho não pode apreciar de decisão de questões de natureza individual extraída de casos concretos específicos que não tenham repercussão geral no âmbito do Ministério Público, bem como aqueles que não sejam relativos ao autogoverno e à administração dos Ministérios Públicos. Esse Conselho, portanto, não se presta a dirimir questões relativas a interesses meramente pessoais, como veiculado no presente caso, bem assim não deve funcionar como corte recursal administrativa, sob pena de se relegar sua função primordial de planejamento, formulação e controle de questões que envolvam o interesse geral do Ministério Público. Assim, presidente, eu, por essas brevíssimas considerações, não conheço do pedido e, caso rejeitado a preliminar, eu acompanho o relator.
Escolher separadamente os votos.
Lembrar, senhor presidente, pois não, conselheiro. A questão, na verdade, ela já advém de um desdobramento, né, de outro PCA em que foi admitido no âmbito deste conselho, foi avaliada a questão, né, e, portanto, não é, nós já deliberamos sobre isso, sobre admissibilidade em outras ocasiões.
Eu vou, então, colher os votos em separado. No que se refere à prejudicial e depois, se superada, no que se refere ao mérito. Prejudicial suscitada pelo conselheiro Jefferson Coelho, indago como vota o conselheiro Jarbas Soares.
O conselheiro Jefferson Coelho.
Conselheiro Antônio Duarte. Rejeitado, divergência. Conselheiro Marcelo Ferro.
Eu sou simpático até esse conselheiro Jefferson, mas esse conselho já decidiu vários casos individuais, tem vários colocados em julgamentos aqui, a gente já mudou pena disciplinar, eu falo a gente, eu não estava na composição de um servidor do Ministério Público do Estado de São Paulo, deu uma decisão, sendo que tem decisão do Supremo, até da ministra Carmen Lúcia, falando que disciplinar de servidor não é atribuição do CNMP. Assim, então já teve... áreas de exceção. Então, eu sou a favor de alguma mudança de entendimento nesse sentido para todos os casos futuros, que não tem esse conselho em nome da segurança que já decorre. Então, eu sou simpático até esse conselheiro Jefferson, desde que vá para casos futuros, razão pelo qual, nesse processo específico, uma decorrência, apesar de eu vou acompanhar o relator no mérito, eu rejeito a preliminar.
Só uma questão aqui, para, se vossa excelência me permite, antes de proceder à votação. Porque se trata, salvo engano, de um embarque em declaração, não é isso?
Não.
Um PCA. Mas ele é anterior, há uma adesão anterior.
Isso.
A qual Vossa Excelência se referiu. A minha dúvida, presidente, é o seguinte: eu concordo com as ponderações lúcidas e inteligentes, como sempre, do conselheiro Jefferson. Só que o que me preocupa, conselheiro Jefferson, é se nós processarmos essa questão de ordem, essa preliminar, como Vossa Excelência suscita, neste caso, como é que fica a vinculação à adesão anterior?
Vamos prejudicar a decisão que proferimos aqui, reconhecendo a efetividade dos servidores? Porque se nós não podemos enfrentar a questão posta agora, depois de termos decidido pela efetivação, eu acho que há um contrassenso aí de tamanho. Só.
O que nós talvez pudéssemos fazer...
Neste caso específico, a tese, eu sou de todo aceitável da tese, como o conselheiro Marcelo falou.
O que nós poderíamos fazer, talvez, se o conselheiro Jefferson me permitir um adendo, seria um enunciado, nos termos sugeridos por Vossa Excelência, nós processaríamos este PCA, nos termos sugeridos pelo conselheiro Duarte, ou, num modo... Mas eu acho pertinentíssima a observação de Vossa Excelência.
Pela quantidade de questões que estão vindo ao Conselho...
Até eu votei com muita tranquilidade, sem mais nenhum tipo de argumentação, porque, inclusive, o conselheiro Fabiano Silveira fez um estudo profundo sobre isso, levantou uma preliminar à época, até que parece que o CNJ também tem alguma coisa parecida, e eu acompanhei o conselheiro Fabiano. Então, por isso que eu não disse maiores comentários.
Está evoluindo a matéria.
Para como condição dos trabalhos agora, eu vou continuar colhendo os votos E, caso seja rejeitada a prejudicial do conselheiro Jefferson, acho que a ideia seria de se discutir como questão de ordem e depois
enunciado.
O colegiado...
Converter enunciado, né?
Exatamente, evoluir para um enunciado. Mas, no caso específico, como há a proposta, eu tenho que colher, os votos. Né? Mas também já antecipo, sou simpaticíssimo.
Não adequa, não, conselheiro Jefferson?
Até, simpaticíssimo até.
Resolução dele.
É votado. Mas até por uma questão de ordenamento dos trabalhos, em decorrência da rejeição, nós partiríamos para o enunciado.
Eu só queria sugerir, senhor presidente, então, dentro dessa linha evolutiva do tratamento da questão, que os feitos que já estão em trâmite pudessem manter...
Vamos modular, né? Eu proponho que a gente faça uma
porque
modulação.
Eu,
né,
tenho aqui um outro na pauta, que também envolve servidor. Doutor Agra pediu desmembramento envolvendo vários... Eu penso que aí, em nome da estabilidade jurídica, da segurança, né, acho que seria ideal.
Tá certo. Vamos prosseguindo, então, agora nessa prejudicial, colho o voto do conselheiro Alexandre Saliba, no que se refere só à preliminar.
Mas acho que o
Jefferson deve. Doutor Cláudio, pulei. O senhor me desculpe.
Tranquilo. Senhor presidente, eu vou acompanhar as considerações do conselheiro Marcelo Ferro.
Com relator, Saderes.
Divergência.
Saderes.
Conselheiro Alexandre Saliba.
Adere anunciado? Então retira.
Presidente.
Não, mas processo.
Presidente.
Não.
Eu proponho aqui acompanhar a preliminar agitada pelo conselheiro Jefferson, extraindo um fundamento importante trazido pelo conselheiro Marcelo Ferra, que rejeita a preliminar, mas traz aqui questão do Supremo Tribunal Federal já decidindo a matéria. Então, me parece que temos uma excelente oportunidade de modular. Ex nunc. Então, o momento é esse, penso eu, é aqui e agora. Então, eu, com todo respeito ao brilhante voto, que se superasse preliminar acompanharia, mas eu acho que temos que aproveitar, porque se, conselheiro Agra, se formos para a resolução, a pauta é muito extensa,
né?
E aí acho que a gente pode perder a chance de resolver isso agora. Então eu voto pelo acolhimento da preliminar. Pois não.
Modulação.
Sim.
Certo. E qual é o tempo dessa modulação? É para os processos que não foram pautados, para os processos que não foram distribuídos? Qual é o tempo da modulação?
Se Vossa Excelência me permitem, né? Eu queria lembrar o seguinte. Eu acho que a proposta, sugestão, que a proposta, se suscitar uma questão de ordem para que depois evolua-se para um enunciado, tem a qualidade de que possamos sopesar a modulação. Porque eu não acredito que agora, aqui e agora, nós tenhamos a condição de antever os resultados de um julgamento desse nos feitos julgados ou que estão em andamento ou em tramitação. Então, nos permitiria uma proposta, eu diria, mais sustentável, não é, de enunciado. Eu acho que a ideia agrada a todos, pelo que eu estou entendendo pelas reações. Eu acho que a coisa é a gente caminhar para a melhor forma.
Como operacionalizar essa questão nesse
Exatamente.
Momento?
Eu acho que como operacionalizar, porque teremos que modular, o meu receio é que essa modulação agora saia torta, saia caolha. Não é? Então, assim, era bom que a gente pensasse, levantasse o que tem em curso para que a gente possa fazer, com segurança, uma modulação dos efeitos desse enunciado. Eu acho que seria uma decisão mais segura.
Mas então...
O voto do conselheiro Fabiano, que eu estou me referindo, um voto muito completo, extenso, inclusive.
Então já houve, então, um pronunciamento.
Vou para usar como substituto.
Já houve, então, um pronunciamento, pelo que o conselheiro Javas está dizendo aqui, já houve.
Eu acho que foi eu, conselheiro Javas.
Mas, pois é, a minha preocupação é como já houve no passado... E agora jogarmos para frente, e a questão
passado,
não vai, não resolve.
Pelo passado, pelo que eu entendi, não houve uma proposta vencida. Ela não foi vencedora. Foi uma proposta
não
vencida.
Foi, não foi.
E agora parece que a composição tem outro entendimento. Né? Mas esse voto do conselheiro Fabiano, eu conheço, é realmente denso e foi vencido, ele não foi vencedor.
Mas para que seja reanalisada essa questão, trazida outrora pelo conselheiro Fabiano, me parece que a solução seria acolher a preliminar e a modulação seria resolvida através
então,
de um voto...
Para uma questão de ordem mesmo. Né?
Ele poderia trazer, o conselheiro sucessar Jefferson, trazer essa questão com mais substrato, se abeberando do voto do conselheiro Fabiano.
Eu acho que a condução objetiva seria melhor.
Pois é. Mas
trazer como questão de ordem e aí se levantar com os dados que a gente dispõe, que a secretaria... geral, levantaria quais são os processos em curso que envolvem direitos individuais ou direitos individuais plurimos.
Aí...
São esses. Como será a modulação nesses casos? Eu acho que a gente teria condição de uma decisão mais segura.
Mas na esteira do que o conselheiro Agra acabou de dizer agora, então seria interessante se o conselheiro Jefferson pedisse vista, se socorresse ao subsídio trazido lá no passado pelo conselheiro Fabiano, e na próxima sessão...
Conselheiro Salles, Vossa Excelência vê algum embaraço jurídico se essa questão fosse suscitada como questão de ordem?
Não.
Sim, eu acho que a gente está discutindo é a forma.
Não.
Não é?
Tá.
Parece que a condução todos...
Tá. Conteúdo chegar, praticamente... Eu acho que parece que o colegiado já mudou o posicionamento.
É quase unanimidade.
Mas a mim me parece preocupante...
A ponderação do conselheiro Jefferson não é um voto divergente, é uma preliminar. E a mim me parece também complexo que nós estabeleçamos uma decisão que teria efeitos vinculantes, como concedeu o conselheiro Jefferson, uma repercussão geral, não é? Justamente quando nós discutimos um PCA, não é? E aplicaríamos para este PCA já essa decisão. Né? Acho que data vênia, os que pensam em contrário, se decidiria este processo especificamente, há um voto condutor, não há divergência, né? Porque Vossa Excelência pretende dar na questão suscitada uma repercussão geral, mas Vossa Excelência não trata especificamente desse processo, porque Vossa Excelência, como sugerido, sequer o conheceria. Então, o que é que eu acho adequado? Se decide, na minha opinião, pelo menos, se decide este caso concreto, a partir da sugestão de Sua Excelência, o conselheiro Jefferson, abrir-se-ia, como sugerido pelo presidente, uma pesquisa para levantar criteriosamente em que condições estão os demais processos, e aí nós aplicaríamos para os demais e para os futuros, isso aqui não teria condão de ter uma ação rescisória, né? Para os futuros, a repercussão geral...
Pode terminar, concluir.
Repercussão geral para os demais processos.
Porque nesse caso do conselheiro Fabiano, ele era o relator, suscitou num caso concreto, e acho que até por conta disso, o caso concreto, a maioria não acompanhou.
Eu vou continuar, então, colhendo os votos, e o conselheiro Saliba, então, vota com o conselheiro Jefferson Coelho. Como voto, o conselheiro... agora quem anotou errado fui eu aqui, peraí. Voto o conselheiro Esdras. Como voto, o conselheiro Leonardo Farias.
Também pela rejeição, senhor presidente, tal como o conselheiro Marcelo Ferra, eu sou simpático à tese, mas penso que, mesmo no âmbito jurisprudencial, a virada, a alteração da jurisprudência, ela deve estar em consonância com a segurança jurídica, de modo que, como já houve precedentes em que o conselho incorreu na análise, realizou a análise dessa matéria, não teria como isso ser alterado sem assegurar a segurança jurídica. Isso pode ser feito apenas para o futuro. Daí porque
voto o conselheiro, como voto o conselheiro Walter Agra.
Senhor presidente, eu também sou simpático à tese, mas estou rejeitando a preliminar.
Porque já na sessão de hoje, retirei de pauta 4 processos que tratam de situação semelhante e eu não me sentiria bem. Pelo menos com relação a essas 4 pessoas, se fossem julgados hoje, seriam se o conselheiro Luiz Moreira tivesse trazido, tivesse apto, que creio que estava, para apresentar o seu voto vista, poderia ser uma decisão. E se fosse para a próxima sessão, seria uma outra decisão. Então, em razão disso, eu estou rejeitando a preliminar.
Conselheiro Leonardo Carvalho.
Quero parabenizar o conselheiro Jefferson por trazer esse tema ao debate. É um tema realmente denso que precisa ser melhor absorvido pelo Conselho. Comprometo de estudar a matéria e vejo que o caminho destacado por Vossa Excelência é um caminho que nós podemos avançar, mas não poderia deixar também de me associar às palavras do conselheiro Leonardo Duarte, em que a segurança jurídica deve prevalecer, em que essa virada de jurisprudência ela não transforme um conselho em um, digamos, em um órgão em que pela manhã entende de uma forma e à tarde entende de outra. Por esta razão, rejeito a preliminar, mas simpático com a premissa lançada pelo conselheiro Jefferson, rejeito.
Como voto ao conselheiro Alessandro Tramujas.
Por hora, vou rejeitar a preliminar.
Como voto ao conselheiro Luiz Moreira.
Também rejeito a preliminar, senhor presidente.
Proclamo o resultado. Portanto, quanto à preliminar, o conselho, por maioria, rejeitou a preliminar suscitada pelo conselheiro Jefferson Coelho de não conhecimento do pedido por se tratar de demanda de direito individual, no qual foi acompanhado pelos conselheiros Jarbas Soares e Alexandre Saliba, e no qual foi, acompanhado pelos conselheiros Jarbas Soares e Alexandre Saliba. Passo, portanto, agora a acolher... Eu rejeito também. Mérito como vota o conselheiro Marcelo Ferra.
Com o relator.
Como vota o conselheiro Cláudio Portela. Como vota o conselheiro Alessandro Saliba. Como vota o conselheiro Esdras Dantas.
Com o relator.
Como vota o conselheiro Leonardo Farias.
Com o relator.
Como vota o conselheiro Walter Agra.
Senhor presidente, esse caso eu recebi a requerente que fez sustentação oral em meu gabinete. Analisei cuidadosamente isso aqui e vi o seguinte, como disse o relator. Um fato só não pode ensejar dois efeitos. O primeiro fato foi o quê? Olha, eu estou exercendo FC1. Então, até você se efetivar, era o único vínculo que você tinha. Tá? Então, efetivou, aquele tempo não foi utilizado, e depois, para os quintos, o tempo seguinte, a sua efetivação foi contabilizado. Então, por essas razões, eu também voto pela improcedência do PCA.
Como vota o conselheiro Leonardo Carvalho?
Com o relator, presidente.
Como vota o conselheiro Alexandre Tramurras?
Relator.
Como vota o conselheiro Luiz Moreira?
Com relator.
Conselheiro Jefferson Coelho?
Relator.
Conselheiro Jarbas Soares?
Relator.
Também eu proclamo o resultado. O conselho, à unanimidade, julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator. Pois não, com a palavra o conselheiro Luiz Moreira, nosso decano ou comendador.
Queria aqui dirigir as minhas escusas parciais ao presidente da CONAMP, doutor César Mata. Eu digo parcial porque, como ele tratou de uma questão pessoal, eu evito tratar de questões pessoais, porque eu costumeiramente me emociono. Mas eu, então, queria dizer que, já que nós estamos a tratar, nesse caso sugerido pelo presidente da CONAMP, doutor César Mata, do Ministério Público do Pará, eu a conecto com a questão sugerida pelo conselheiro Leonardo Carvalho, que lembrou aqui o nosso amigo Frota, Francisco Leite Frota, da livraria Forte Livros do Ceará. Queria dizer, presidente Mata, que eu recebo a sua homenagem de modo especialíssimo, porque se trata da maior associação. Vossa Excelência é presidente, e está ali, estou vendo a presidente Norma. Né? Como nós temos dois corregedores, viu, presidente César? Nós também nós podemos ter dois presidentes da CONAMP, não há problema. Então, eu recebo as palavras de Vossa Excelência, presidente, como uma saudação especialíssima, porque Vossa Excelência preside a maior associação do Ministério Público Nacional, não é? Que congrega promotores e procuradores de justiça de todo o país, quase 20 mil membros. Então, recebo a saudação de Vossa Excelência como uma manifestação de apreço e reconhecimento ao trabalho que eu faço, que nem sempre contempla as pretensões da CONAMP, mas eu as trato com toda a lealdade e com todo o respeito que merece esta categoria, e a CONAMP em especial, que para mim tem um local reservado no meu coração. Eu cometi outra injustiça com Vossa Excelência, presidente César, é que quando eu me candidatei a primeira vez para ocupar o cargo de conselheiro, eu tive o apoio de todas as associações do Ministério Público. Eu tive o apoio da CONAMP, Vossa Excelência era vice-presidente com a doutora Norma, e o então presidente, doutor Cossenzo, nós fizemos um almoço aqui próximo, aqui mesmo em Brasília, que reunia Vossas Excelências e o presidente Bigonha. Né? Eu, então, depois tive o apoio da Associação do Ministério Público Militar, à época presidida pelo doutor Marcelo Weitzel, da NPT, à época presidida pelo doutor Fábio, depois pelo doutor Cacheta, né? De modo, então, e da Associação do Ministério Público do Distrito Federal, então, presidida pelo doutor Cantarucci, exatamente. Então, eu dirijo a Vossa Excelência os meus respeitos e com essa, eu gostaria de dizer que eu reputo o Ministério Público dos Estados um ramo absolutamente central na democracia brasileira, absolutamente central no papel da promoção do ideal consignado pelo Constituinte quando criou o Ministério Público Brasileiro. É, eu estou falando, mas não tratei do assunto que Vossa Excelência sugeriu, que é de nós sermos, eu e Vossa Excelência, portadores de deficiência. Eu explico, é que poucas vezes eu evito trazer esse tema, porque eu costumo não me valer dele, assim como Vossa Excelência, nos assuntos profissionais. Eu, embora, como Vossa Excelência diga, tenha dificuldade, sou deficiente, tenho problema nas duas pernas, nas mãos, Vossa Excelência tem na mão, eu tentei fazer toda a minha carreira de modo a constituir uma espécie de persona que meio que mitigasse essa definição, como Vossa Excelência, essa condição, né, para que não obtivesse eu favores, assim como Vossa Excelência. O que não quer dizer que nós não procuremos reconhecer direitos. Não é? Acho que a pessoa com deficiência no Brasil é pouco enxergada, é pouco vista, especialmente no Ministério Público. O Ministério Público tem, por conta de ser uma instituição poderosa, senhor presidente, vê com um certo descaso a questão da pessoa com deficiência. É só verificar que as instalações do Ministério Público são poucas vezes são adaptadas ao público externo e ao público interno, né? O que muitas vezes é mascarado por uma desculpa, que é sempre a mesma desculpa, quer dizer que não há orçamento. Né? Então, eu queria dizer aqui a Vossa Excelência da minha felicidade de ter sido saudado pelo presidente da CONAMP, e especialmente por Vossa Excelência. Ao meu camarada Frota, doutor Leonardo, né? Porque o Frota é um livreiro da Federal do Ceará, que quando eu ainda, presidente, terminei o mestrado, o livro para ser publicado precisava de um patrocinador. Né? Então ele entrou com a metade, ele entrou com o custo total do livro, a editora, então, lá do Sudeste, Minas, publicou. O livro, felizmente, teve 3 edições, e aí não precisou mais de patrocinadores nas edições seguintes, mas na primeira precisou, e precisou do apoio do meu camarada Frota, lá da Forte Livros da Federal do Ceará. Com essas considerações, eu então agradeço essa lembrança, me excusando, porque eu evito, como disse, fazer comentários privados, até para não perder o ar de solenidade.